Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes. Começa agora mais uma edição do Notícias da Manhã.
Confira os principais destaques dessa sexta-feira, dia 3 de junho.
STF mantém Eduardo Cunha como primeiro réu da Lava Jato no tribunal.
Comissão do impeachment reduz o prazo de defesa de Dilma Rousseff.
PIB brasileiro segue caindo.
Mulheres fazem protesto contra estupro no centro do Rio.
César Cielo está fora das Olimpíadas no Rio.
Partido mexicano encerra a campanha com topless e provoca reação.
Rio de Janeiro receberá Festival de Cultura Geek e Games em 2017.
Ocupa Mink continua mesmo com a volta do Ministério da Cultura.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Comissão do impeachment reduz prazo da defesa de Dilma Rousseff. Reportagem de Alan Thomas.
Bom dia, Samita, Nadédia. A comissão do impeachment anunciou ontem, dia 2 de junho, a decisão de reduzir em 20 dias o prazo para a entrega das alegações finais pela acusação e pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. A mudança foi sugerida porque o processo aplica o prazo de 15 dias usado no impeachment do presidente Fernando Collor, e não o prazo de 5 dias previsto no Código de Processo Penal. Apesar de aceita pela comissão especial, a mudança nos prazos ainda não é oficial, visto que a defesa de Dilma recorrerá ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão. Em relação a esta situação, responsável pela defesa, José Eduardo Cardoso, diz...
A defesa irá interpor recurso ao presidente do Supremo Tribunal Federal por entender uma clara violação ao direito de defesa e nós apresentaremos razões ao senhor presidente. Eu ia até fazer uma sugestão preliminar, mas eu não sei se será, se já é temporário. Eu sugeriria que nós nos reuníssemos com o presidente do Supremo Tribunal Federal para evitar essa litigiosidade, porque acho que esse enxugamento de prazos por defesa e defesa trará uma situação que acho perversa para o Senado Federal, para as instituições e para o direito de defesa.
Por conta desta mudança, o presidente da Comissão Especial adiou a aprovação do cronograma do processo de impeachment, que deveria ter sido definido no mesmo dia que a redução foi anunciada. Caso a alteração seja aprovada pelo Supremo, é possível que a votação final no plenário aconteça em meados de julho, e não mais no dia 2 de agosto, como era previsto. Eu sou Alan Thomas para o Notícias da Manhã.
Obrigada, Alan. Próxima notícia de política. STF mantém Eduardo Cunha como primeiro réu da Lava Jato no tribunal. De Luana Camará.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter a decisão do próprio tribunal que transformou o deputado afastado Eduardo Cunha no primeiro réu da Lava Jato na corte. O recurso de defesa de Cunha questionou os pontos do julgamento de março do STF, quando foi aceita a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Com isso, Cunha responderá pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Neste caso, o deputado afastado é acusado de ter atuado, em conjunto com a ex-deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio, no esquema de propina de contratos de navios-sondas da Petrobras. Cunha teria recebido US$5 milhões em propina. O deputado foi afastado do seu mandato e da presidência da Câmara há quase um mês, sob a acusação de usar seu cargo para obstruir as investigações contra ele na Justiça e também no Conselho de Ética, onde é discutido a cassação do seu mandato. Na Lava Jato do STF, Cunha é alvo de mais 5 inquéritos. Sem ligação com a Petrobras, o Supremo também investiga o suposto envolvimento do deputado em um esquema de corrupção em Furnas. Luana Camará, para o Notícias da Manhã.
Cidade.
Mulheres fazem protesto contra estupro no centro do Rio. Reportagem de Vitória Régia. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Samita. Milhares de mulheres fizeram protesto na tarde dessa quarta-feira no centro do Rio, contra o machismo, a cultura do estupro e a favor dos direitos das mulheres. O ato, por todas elas, se concentrou na Candelária, saiu encaminhada e ocupou a pista lateral da Avenida Presidente Vargas. As manifestantes lembraram no caso que chocou o país, o estupro coletivo de 33 homens contra uma adolescente de 16 anos na Praça Seca, na zona oeste da cidade. Durante o ato, as mulheres exibiam cartazes que diziam: o machismo mata, dói em uma, dói em todas e estamos todas sangrando. Além de entoarem gritos contra o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e o secretário e pré-candidato à prefeitura da cidade, Pedro Paulo. Vitória Régia, para Notícias da Manhã.
Obrigada, Vitória. Prefeitura de São João de Meriti decreta estado de emergência na segurança pública. Reportagem de Caroline Rosa. Bom dia, Caroline.
Bom dia. O aumento da violência em São João de Meriti fez a prefeitura decretar estado de emergência na segurança pública. A medida foi adotada após mais uma noite de violência, quando traficantes invadiram a comunidade Parque Araruama e houve mais de 3 horas de tiroteio. O decreto foi publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira e terá duração de 180 dias ou enquanto o problema permanecer. Segundo o prefeito Sandro Matos, o documento notifica ao governo a necessidade de reforço no policiamento do município, que vive uma situação caótica com uma população de quase 470 mil habitantes e apenas 35 policiais circulando por dia.
O problema é que o caos está instalado, a população está sitiada, a população está com toque de recolher e a gente não aguenta mais isso. Então, depois dos acontecimentos que a gente veio acompanhando, com esse tiroteio em quase toda a cidade, a gente teve que tomar uma decisão, como a lei, a legislação ela prevê. Então, a gente fez o decreto de emergência, onde a prefeitura agora ela não pede mais o apoio. Agora ela está notificando o governo do estado e ela notifica também o governo federal, pedindo reforço de policiamento.
Na última segunda-feira, houve um ato público exigindo melhorias para São João. No próximo dia 13, às 8 horas, um novo ato público em frente à prefeitura vai cobrar das autoridades do estado mais segurança para o município. Caroline Rosa para Notícias da Manhã.
Obrigada, Caroline.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Clima tenso na Cidade de Deus depois de um dia de tiroteios. Reportagem de Paulo César Cavalcante.
O patrulhamento é reforçado na Cidade de Deus depois que uma morte e dois momentos de tiroteio ao longo desta quinta-feira deixaram moradores e quem passou pela região assustados. Neste momento, a situação é pacífica na comunidade da zona oeste da cidade. Ontem pela manhã, um corpo foi encontrado no bairro onde vivem 38 mil pessoas e a UPP. A polícia informou que a vítima morreu com um tiro no rosto. Seria uma mulher, parente do traficante Ederson Gonçalves Leite, um dos chefes do tráfico na favela. Já no início da noite de ontem, a base da UPP foi atacada por bandidos. As principais avenidas da região chegaram a ficar interditadas e o comércio fechou as portas mais cedo. Moradores e quem foi ao bairro ficaram reféns da insegurança.
Eu acabei de chegar aqui num condomínio para deixar uma passageira, mas não está dando para sair devido a muito tiro mesmo. E tá fechado, né? Os policiais deixaram eu passar porque era uma passageira, mas agora está difícil de eu sair.
Agora há pouco voltou com mais intensidade, com muito som de bombas e tal. Muita polícia circulando ainda aqui na região em alta velocidade.
Algumas linhas de ônibus também tiveram que mudar o itinerário. Um trecho da Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, que é a principal via que corta a Cidade de Deus, foi interditado nos dois sentidos. A linha amarela também ficou fechada para uma ação da Polícia Militar.
Obrigada, Paulo. Conta agora pra gente das novas informações sobre a investigação do estupro coletivo de uma jovem no Rio.
A justiça pode decretar em breve a prisão de mais dois suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente na zona oeste da cidade. O pedido partiu da Polícia Civil. Um deles é Moisés Camilo, que tem diversas passagens pela polícia. O outro não teve a identidade divulgada. Ontem, Lucas Perdomo e Raí de Souza, presos pelo crime, foram transferidos para uma cadeia do complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. A defesa de Lucas entrou com um pedido de revogação da prisão à justiça, apresentando uma troca de mensagens para tentar provar a inocência do jogador de futebol. Na conversa entre a vítima e uma amiga, a menor teria inocentado Lucas do crime, segundo os advogados. O terceiro suspeito preso, Rafael Belo, segue na cidade da polícia, na Zona Norte, onde vai prestar mais um depoimento. Três acusados ainda estão foragidos. A Polícia Civil deve voltar ao local onde aconteceu o estupro para checar as informações dos depoimentos dos três suspeitos presos até agora.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
César Cielo está fora das Olimpíadas no Rio. Reportagem de Pedro Pessoa.
E aí, Samita, tudo bem?
Tudo bem, Pedro.
O campeão dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 na China e maior nadador da história do país, César Cielo perde a vaga na final do Troféu Maria Lenk nos 50 metros livre e está fora das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Com isso, Ítalo Manzini e Bruno Fratos, vencedor da prova, integram a equipe brasileira de natação nos Jogos. Decepcionado, César comenta sobre a não classificação.
Infelizmente não aconteceu. Acho que para todo o público aí, o Brasil está indo com os dois melhores. Então, boa sorte para eles. Vou torcer o máximo que eu posso aí. E é isso aí.
Embora tenha perdido a vaga, o nadador avalia que deu o máximo de si.
Mudei toda a minha vida, levei minha família para os Estados Unidos, mas acho que todo o processo da luz ter caído hoje, tudo influencia, mas não é desculpa, os dois nadaram muito. O Brasil está bem.
Emocionado, César agradece o carinho da torcida e tenta criar no público esperanças de um resultado positivo dos brasileiros nos jogos.
Olha, gente, eu da minha parte, eu vou pedir desculpa para vocês. Realmente fiquei muito aquém do que eu sei fazer. Tive um ano difícil ano passado, não nadei bem hoje. E é muito difícil para mim estar conversando com vocês do jeito que eu estou conversando hoje, de verdade. Bola para frente, o Brasil vai bem, gente. Obrigado.
E no boxe, atletas profissionais estão liberados para os jogos, é isso, Pedro?
É isso. Pela primeira vez na história, uma Olimpíada contará com pugilistas profissionais. A Associação Internacional de Boxe Amador aprovou ontem, em congresso na Suíça, a participação de boxeadores que já atingiram o profissionalismo. Até então, apenas atletas amadores poderiam disputar os jogos.
Já na esgrima, a gente teve uma esgrimista da seleção desconvocada?
Pois é, Samita. A atleta Emese Takax foi desconvocada ontem da seleção brasileira de esgrima para a disputa das Olimpíadas. A Confederação Brasileira de Esgrima retirou a atleta da equipe devido a problemas na naturalização de Takax, que nasceu na Hungria. Para o seu lugar, Amanda Simeão foi chamada. Ela competirá nas provas de espada individual e por equipes.
Já no vôlei, o Brasil atua em duas partidas.
As seleções masculina e feminina de vôlei entrarão em quadra hoje. O time de Bernardinho fará um amistoso contra a Argentina, na cidade de Jujuy, às 9 horas da noite. Já a seleção feminina, sem as atletas olímpicas, duelará com a Turquia, às 1h45 da tarde, pelo Vôlei Masters.
E no judô, equipe feminina para os jogos é a mesma da última edição. É isso, Pedro?
É isso. As atletas brasileiras de judô alcançaram um feito inédito. Pela primeira vez, a equipe feminina é repetida em duas edições diferentes dos jogos. Dos 14 convocados, no total de 7 de cada naipe, sendo um para cada categoria, são 4 estreantes, todos no masculino. As 7 convocadas são Sara Menezes, categoria até 48 quilos, Érica Miranda, podendo pesar até 52 quilos, Rafaela Silva, pesando até 57 quilos, Mariana Silva, categoria até 63 quilos, Maria Portela, até 70 quilos, Mayra Guiar, até 78, e Maria Suelen Alteman, acima de 78 quilos.
Vamos falar agora do futebol carioca e o Fluminense, Pedro. Conta pra gente.
Pois é, o Fluminense, após um empate com o Atlético Mineiro e a manutenção de um tabu que dura 6 anos, quando o próprio Fluminense goleou o Galo por 5-1 no Rio de Janeiro, a delegação tricolor seguirá direto para Chapecó. A equipe enfrenta a Chapecoense às 8h30 da noite de sábado na Arena Condá. Com relação ao Botafogo, Samita, ao ser derrotado para o Cruzeiro no estádio Mané Garrincha em Brasília, o time alvinegro soma seu terceiro revés no Campeonato Brasileiro e fica perto da zona de rebaixamento. As confusões no jogo entre Vila Nova e Vasco, dia 24 de maio, no Mané Garrincha, em Brasília, serão julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a partir das 5 da tarde de segunda-feira. O time cruzmaltino, se multado, pode pegar até 10 mandos de campo. Até 10 mandos de campo. E a promessa Adrien, revelado no Flamengo, até hoje não emplacou. Como é que tá a situação dele? O Adrien pode ser vendido ou não antes? Emprestado ao clube francês até 30 de junho, o meia está valorizado e deve seguir carreira na Europa. Ele tem contrato com o Rubro Negro até março de 2018 e a tendência é de uma negociação em definitivo. Pedro Pessoa para o Notícias da Manhã.
Ouvintes, a gente vai agora para um break, mas o Notícias da Manhã volta já já.
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Que correr pra não me entregar.
sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar.
Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo.
Você ouviu De Janeiro a Janeiro, de Roberta Campos e Nando Reis, e Sutilmente, do Skank. Voltamos agora com as notícias da manhã.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
E a repórter Ítala Fernanda traz as notícias do mundo. Ítala, e a criança abandonada por pais em uma floresta no Japão?
Bom dia, Samita. Uma boa notícia. Yomato Tanoka, de 7 anos, foi encontrado com vida na manhã dessa sexta-feira. Mas, segundo a polícia, seu estado de saúde ainda não foi confirmado. Ele foi encontrado por membros das Forças Armadas japonesas num campo de treino militar em Hokkaido, que é uma ilha mais ao norte das quatro principais do país, onde habitam ursos selvagens. Os militares alimentaram o menino e o transportaram para o hospital. Yomato desapareceu no sábado 28, depois que os pais o obrigaram a sair do carro da família, como punição por mau comportamento. A polícia de Hokkaido afirmou que os pais disseram que o filho havia desaparecido enquanto recolhia vegetais selvagens, mas depois admitiram que o forçaram a deixar o carro como castigo. Ainda segundo a polícia, o pai voltou ao local minutos depois, mas o menino havia sumido. A agência Kyodo disse que a polícia avalia se os pais devem ser acusados de abandono de menor.
Mas conta então daquele partido mexicano que encerrou uma campanha com topless e provocou uma reação.
Pois é, Samita. O encerramento da campanha de um partido mexicano minoritário que contou com a participação de meninas com calças justas e um logo pintado sobre seus seios à mostra provocou críticas nas redes sociais e de entidades governamentais. O ato do partido Nova Aliança, que busca eleição na Assembleia Constituinte da Cidade do México, foi realizado na terça-feira e esteve focado em 10 ações pelas mulheres e meninas, segundo uma fotografia divulgada na quarta-feira pelo jornal El Universal. As meninas também posaram para as câmeras de costas, mostrando uma pintura de um sutiã azul com o fecho desabotoado e a palavra "Liberte-se". Olhem bem para mim, afirmava o cartaz colocado atrás das mulheres no ato de encerramento de campanha para as eleições de domingo, quando também serão eleitos uma dúzia de governadores, 1000 prefeituras e mais de 300 deputados estaduais. O ato foi criticado nas redes sociais, como escreveu uma usuária do Twitter, que desagradante. O Instituto Nacional das Mulheres também repudiou o ato. Em um comunicado, a entidade lamentou a existência de estratégias de campanhas políticas que denigram as mulheres ao expô-las como objeto e reproduzam o sexismo e estereótipos que incentivam a discriminação e a violência. Reportagem de Ítala Fernanda para o Notícias da Manhã.
Economia.
Vamos agora de economia. O PIB brasileiro segue caindo. Reportagem de Breno Crispino.
Dados divulgados nesta semana pelo IBGE mostram que o Produto Interno Bruto, o PIB, do país contraiu no primeiro trimestre de 2016. Foi uma queda de 0,3% em relação aos três meses anteriores. Essa já foi a quinta queda trimestral consecutiva do PIB. Não é de todo ruim. É um resultado melhor que as contrações dos últimos trimestres, mas, mesmo assim, também não é boa notícia. Setores produtivos como a indústria, a agropecuária e o setor de serviços todos encolheram. Tudo indica que o país caminha para mais um ano de recessão. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, estima uma queda de 4,3% do PIB este ano. Já o governo e os mercados financeiros apostam um recuo menor, de 3,81% na economia. Falando em mercado financeiro, ele pareceu reagir bem à aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados da DRU, a desvinculação das receitas da União, que permite que o governo utilize livremente parte da receita arrecadada. Esta medida foi considerada essencial pelo presidente interino Michel Temer. Hoje o dólar caiu e está a R$3,59. Breno Crispino, para Notícias da Manhã.
Cultura.
Rio de Janeiro receberá Festival de Cultura Geek e Games em 2017, com Luísa Magno.
Bom dia, Samita. Temos novidade para os fãs de games e cultura pop. Foi confirmada na quarta-feira, em São Paulo, a realização da Geek and Game Rio Festival, prevista para abril de 2017. Segundo os organizadores, a feira contará com atrações como concursos de cosplay, campeonatos profissionais de jogos, venda de HQs e palestras de personalidades de cinema, TV e quadrinhos. O grande destaque do festival promete ser a Arena de Games, na qual times internacionais de esportes competirão pelo maior prêmio já oferecido em torneio de games, R$200 mil. O curador do festival, Rodrigo Cunha, ressaltou a importância da feira para o público carioca e adiantou que pretende atrair públicos como da Comic Con e da Brasil Game Show, que até o momento só acontecem na capital paulista. O evento resulta de uma parceria entre a produtora Supernova e a empresa de eventos Faga, que também é responsável por feiras como a Bienal do Livro do Rio e a Real Content Market. Reportagem de Luísa Magno para o Notícias da Manhã.
Obrigada, Luísa.
Previsão do tempo.
E chegou a hora de saber a previsão do tempo para o final de semana.
A sexta-feira é de chuva no Rio de Janeiro. De acordo com o Clima Tempo, chove durante todo o dia, com mínima de 18 e máxima de 27 graus.
Já amanhã, sábado, haverá sol com muitas nuvens durante o dia e previsão de chuva a qualquer momento. A mínima pode chegar a 17 graus e a máxima se mantém nos 27.
No domingo, dia 5, a temperatura aumenta um pouco, com máxima de 32 e mínima de 18 graus. Mas a previsão é de pancadas de chuva de manhã e à noite.
E esse foi o Jornal de hoje. Eu sou Nadédia Calado.
Eu sou Samita Nunes. Um bom dia para você e até a próxima edição do Notícias da Manhã.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.